salvação que encheu as nossas vidas. Obrigado aqui por essa congregação. Obrigado por cada vida, por cada família aqui representada. Nós declaramos o Evangelho na sua essência e no seu poder, atingindo tudo que nos toca, Pai. E nós temos esse compromisso de dar ao Senhor Jesus toda a glória, toda a honra, todo o louvor e toda a majestade. Amém, queridos? Dê um aplauso a Jesus, porque Ele merece. Louvado seja Deus. Antes de começar aqui, deixa eu te dizer, tem uma caixa aqui na frente, tem uma caixa de livros aqui, tá? Esse livro que acabou de sair do forno, Você Evangelista, tá ok? Um livro que eu escrevi, um livro para você evangelizar, um livro para você discipular. Até a ideia desse livro é você até discipular alguém antes dele converter. Porque na hora que converte, ele já está assim, né? Já está no caminho. Então, se você ainda não tem esse livro, assim que terminar a reunião, você pode vir naquela caixa e pegar um para você, tá? Se você quiser me ajudar a pagar lá a conta da gráfica, você deposita, tá, no meu Pix, que é o meu telefone celular, tem aí no WhatsApp da igreja, tá? Tá ali também. Você deposita R$30. Mas se você não puder depositar os R$30, o livro é seu, não tem problema, tá? O sistema aqui na igreja não é assim o sistema do mundo, que é compra e venda, não. Que a gente não vende nada. É dar e receber. Tá? Então, eu estou te dando. Se você puder, não é? Se você achar que vale a pena fazer esse investimento, ok? Mas eu gostaria muito que você, independente de você poder dar essa contribuição ou não, gostaria muito que você levasse o livro, que você lesse, tá? E você vai perceber que ele é uma ferramenta muito legal, que vai te ajudar a alcançar pessoas que você ama. E eu tenho certeza que Deus vai colocar pessoas no seu coração e na sua vida para você compartilhar o Evangelho com elas. Tá? E o conteúdo desse livro são as coisas fundamentais, as coisas básicas, aquelas coisas que todo evangelista precisa saber. Tá ok? Então, eu te encorajo nessa direção. Ok? Beleza? Vamos lá, então. Nosso tema aqui hoje, eu penso que tudo que a gente fala aqui tem uma relevância muito grande, mas o que nós vamos compartilhar hoje, para mim, tem um significado muito especial. E o tema da minha mensagem é a paz como identidade. A paz como identidade. Porque nós vamos entender que a paz, na verdade, não é só uma emoção, não é só um sentimento. Na verdade, a paz também é uma pessoa, né? Jesus é a nossa paz. Existe um termo na Bíblia, que a Bíblia fala assim, sobre o Jeová Shalom, né? Aquele, o Deus que é a minha paz. Então, aqui em Romanos, no capítulo 5, verso 1, a Bíblia diz assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é interessante porque a paz, queridos, é um fruto da nossa confiança no amor de Deus, da nossa clareza, da nossa certeza sobre tudo que gratuitamente Jesus fez por cada um de nós. A Bíblia chama de graça tudo que o Senhor Jesus fez por nós, morrendo pelos nossos pecados, sendo sepultado, ressuscitando para nossa justificação, né? Essa é a graça de Deus. Então, a paz é evidência que nós entendemos e que nós desfrutamos a justiça da cruz, a justiça de Deus. Justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Deus agora está apaziguado. Ele não te vê como inimigo, ele não te vê como adversário. Deus está apaziguado. Por quê? Porque naquela cruz, quando Jesus te substituiu, ele derramou sobre o seu único filho toda a ira de Deus, toda a ira que havia contra o pecado foi derramada sobre Jesus, para que pela fé você pudesse ser reconciliado, toda a inimizade ser removida entre você e Deus. E você pode, então, desfrutar de uma forma marcante, presente, esse generoso amor. Ok? Então, vamos lá. Mais um verso importante para a gente. 2 Pedro, no capítulo 1, verso 2, diz assim: graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e do Senhor Jesus. Graça e paz vos sejam multiplicados. É interessante porque havia uma forma muito peculiar lá na igreja primitiva dos crentes, os cristãos, se cumprimentarem. Qual era o cumprimento oficial? Eles falavam uns para os outros: graça e paz, né? E a gente vê que Paulo, o grande apóstolo, que escreveu mais da metade do Novo Testamento, ele sempre cumprimentava as igrejas dessa forma: graça e paz. Interessante, porque tem uma verdade muito importante aqui. Nós temos que entender a sequência dessas palavras. Elas sempre acontecem nessa ordem: graça e paz, e não paz e graça, né? Graça e paz. Por quê, queridos? Porque, na verdade, nós não podemos experimentar a paz sem antes receber, por revelação, a graça que há em Cristo Jesus. E o que é a graça? É aquilo que o Senhor Jesus, então, fez por nós. E à medida, então, que nós crescemos no conhecimento de Deus, tá ok? Graça e paz vão se multiplicando nas nossas vidas. E quanto mais fé nós exercitamos na graça, tá? Em conhecer aquilo que gratuitamente Cristo fez por nós, isso gera cada vez mais paz. Então, é algo crescente, não é? É algo transbordante, porque é de fé em fé e de glória em glória, e quanto mais fé, mais glória. Essa, na verdade, é uma jornada de transformação, aonde, falando da nossa forma de pensar, da nossa mentalidade, nós estamos nos despindo de um velho homem e nos revestindo de um novo homem, não é? Que se revela em quem Jesus é, em verdadeira justiça e santidade. Todas as pessoas que um dia receberam a Cristo pela fé estão nesse processo de renovar a mente, de se despir do velho para se revestir do novo. Alguns cristãos estão mais amadurecidos, outros estão menos, mas todos estão nesse processo, tá ok? Então, nós vamos ver aqui também a paz como uma pessoa, a importância de nós seguirmos a paz. Hebreus, no capítulo 12, verso 14, se o pessoal puder colocar aí, a Bíblia fala assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha que interessante, segui a paz. Então, a paz é uma pessoa, como eu disse, e ela precisa, então, ser seguida. E ele fala que segui a paz com todos e a santificação. O que é a santificação? É você entender por revelação na sua mente aquilo que já está no seu espírito, que foi recriado por Deus. Entende? É esse processo de crer, é esse processo de renovar a mente, é esse processo de entender as coisas espirituais, é esse processo de conhecer por revelação quem é Deus e quem é o Senhor Jesus, de maneira, como Pedro disse, nós lemos há pouco, que graça e paz vão sendo o quê? Multiplicados. Por quê? Porque você vai contraindo uma mente renovada. Você vai migrando de uma mente carnal para uma mente espiritual, onde o conhecimento de Deus, que vem por revelação, e quem é a pessoa que revela as coisas de Deus para mim e para você? É o Espírito Santo que passou a habitar no seu coração quando você decidiu por Cristo. E ele, então, vai trazendo para dentro de você essa revelação de quem é Deus Pai, de quem é Deus Filho. Por isso que o Espírito Santo, na verdade, ele é a nossa paz, né? Então, ele é essa pessoa que nós precisamos seguir. Quando a Bíblia fala seguir a paz, essa é uma maneira diferente de dizer que nós precisamos seguir o Espírito Santo. Nós precisamos andar no Espírito. Por isso que a Bíblia diz, andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Então, a paz precisa ser seguida. Ela é a voz da consciência, dessa nova natureza que nós contraímos quando nós nascemos de novo. E esse verso, ele continua dizendo algumas coisas muito sérias. Ele fala assim, então, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Amargura é uma coisa que contamina, né? Que passa através de uma linguagem errada, né? Você sabe que a palavra maldição é falar de uma forma errada, né? Isso contamina. Então, quando nós perdemos essa paz, de alguma forma, nós nos afastamos da graça de Deus. Nós nos afastamos da revelação, do conhecimento, de tudo que gratuitamente Cristo fez por nós. E se nós insistimos nesse caminho, o nosso coração se torna amargo. Os nossos olhos espirituais, eles se fecham para aquilo que realmente nós carregamos. Sabe, quando nós somos salvos, sabe o que é que de fato nós carregamos, que a Bíblia diz? Nós carregamos a palavra e o ministério da reconciliação. Como que pessoas carregam a palavra e o ministério da reconciliação, vão viver com um coração irreconciliável, com um coração fechado, não é? Para resolver as coisas que nós precisamos resolver. Então, a única forma de corrigir as nossas faltas é abrir o nosso coração, não é? Todos nós, olha, não existe uma pessoa perfeita. Sabe, todos nós estamos sujeitos a tantas coisas, mas nós precisamos de ter um coração aberto diante de Deus. E você sabe, né? No fundo, ninguém muda ninguém, cada um é responsável pelo seu coração. Eu quero te dizer que o seu coração é um jardim muito importante, cuide do seu coração, né? E o que eu estou dizendo para você sobre o que nós carregamos, 2 Coríntios 5, 18, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Depois ele diz e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, queridos, a Bíblia ela é muito enfática sobre a importância que nós precisamos preservar a nossa paz, né? Então, focando na importância e nesse desafio que é renovar a mente, mudar a sua forma de pensar, é difícil ou fácil? É um desafio, parece fácil. Ao mesmo tempo que é complicado, não quer dizer que seja difícil, né? Mas exige muito foco da nossa parte, né? Então, quando nós falamos do desafio de renovar a mente, Nós temos que entender que a paz é uma escolha, é uma disciplina, é um treino interno. Nós precisamos treinar a nossa mente nessa direção, não é? Todos nós, eu e você, nós corremos o risco de viver, de reagir assim meio no automático, sabe? Você sabe que a maioria de nós, a gente nem pensa muito para fazer as coisas. A gente anda muito num piloto automático. E, às vezes, queridos, é tão simples a gente repetir comportamentos, né? Às vezes, um olhar estressado, uma palavra mal falada, mal colocada, uma fofoca, né? E, quando você percebe, você já entregou a sua mente, você já entregou o seu corpo, as suas emoções, para um mundo externo. Você já se sabotou. É tão fácil a gente viver uma vida onde você se auto-sabota. Tendo uma coisa muito importante, a mente condicionada repete o passado. Eu vou repetir isso. A mente condicionada repete o passado. E, às vezes, a gente nem percebe, né? Então, se você reage sempre da mesma forma, seja diante de provocações, situações assim, né, você, na verdade, está no presente reforçando, né, um passado que não desliga da sua vida, né? Você está reforçando esse programa antigo. Agora, qual que é a boa notícia? Eu e você, vamos usar essa linguagem aqui do computador, né? Eu e você podemos ser reprogramados. A gente pode substituir o programa antigo que estava rodando dentro de nós por um programa novo. Qual é o programa novo? É o programa, é quando o Espírito Santo nos revela a palavra de Deus, a mente de Cristo. Entende? Então, a chave é interromper o ciclo da reação seguindo o Espírito Santo. Olha para vocês verem como Paulo fala em Romanos, lá no capítulo 8, 13. Esse é um verso que todo mundo deveria memorizar, né? Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, o que ele chama de carne? Ele chama de carne essa mente reprovada, essa forma de pensar e sentir que é reprovada, que está desalinhada da palavra de Deus. Mas ele fala que se nós seguirmos o Espírito ou seguirmos a paz, se pelo Espírito, é pelo Espírito, não é pelo seu esforço, é pelo Espírito mortificardes as obras ou os feitos do corpo. Você sabe que toda a sua parte emocional, ela somatiza no seu corpo. Por isso que o corpo fala. O corpo fala, não é? E o que o corpo fala? O corpo revela a sua vida emocional. Eu vou dizer, nós deveríamos ter um pouco de autoconhecimento para discernir essas coisas, não é? Quando você ouvir uma terminologia dizendo assim, doenças psicossomáticas, 90% das enfermidades que nós temos no corpo é uma somatização da nossa vida emocional, porque elas aterram no corpo. Então, isso deveria, assim, se nós entendemos isso, nós podemos, então, achar na nossa vida emocional, não é? A gente ter uma inteligência espiritual para lidar com as nossas emoções, onde nós vamos desarmar esses gatilhos. Entendem? Porque muitas dessas coisas, emocionalmente falando, às vezes elas não estão visíveis, às vezes são sentimentos, não é? Uma forma de pensar e sentir, uma forma repetida disso que está enterrada dentro de nós. Mas o Espírito Santo conhece o nosso coração. Por isso, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, na verdade, queridos, não são as circunstâncias ou as contrariedades que nos perturbam. É a forma como nós significamos isso. É a forma como nós interpretamos isso. Às vezes, uma pessoa pode virar para mim e me confrontar, me falar uma palavra dura, me falar uma palavra pesada. Eu posso interpretar isso de uma maneira pessoal, que eu vou entrar numa ginástica mental de ficar chateado, de ficar magoado e aquilo não sai da minha cabeça. Ou eu posso simplesmente significar isso dessa forma. Espera aí, faz algum sentido o que essa pessoa está falando? Quem sabe o que ele está falando pode me ajudar? Ou o que ela está me falando está mais relacionado com uma limitação que ela tem? Às vezes ela não soube se expressar bem, ela não... Sabe? Então, eu posso... É a forma que nós significamos que, na verdade, vai estabelecer o conflito ou o não conflito dentro de nós. Por isso que nós precisamos do Espírito. E quando você tem esse coração de seguir a paz, de seguir o Espírito, quem é que te ensina a discernir essas coisas? O Espírito Santo. Porque qual é o princípio bíblico? A nossa luta nunca é contra carne e sangue. Mas a nossa luta é contra espíritos das trevas que querem oportunizar uma situação. Irmãos, como igreja, nós nunca podemos perder a visão que existe uma outra dimensão. Não existe só uma dimensão física, humana e natural. Existe uma dimensão espiritual. E tudo parte dessa dimensão espiritual para a dimensão física. E o discernimento espiritual, muitas vezes, é uma questão de vida ou morte, né? Então, queridos, entre o estímulo e a resposta que você pode dar numa situação desgastante, tá ok? O Cristo que vive em você, que é a sua paz, é Ele que deve prevalecer. Você sabe que a proposta de vida cristã não é só uma vida transformada, é mais do que uma vida transformada. Paulo disse aos Gálatas: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo. Ou seja, a sua vida não é só uma vida transformada, é uma vida trocada. Não é mais você quem vive, é Cristo quem vive em você. E a vida que eu vivo nesse corpo, para onde vão as suas emoções? Para o corpo. A vida que eu vivo nesse corpo, eu a vivo pela fé, pela revelação do Filho de Deus, que me amou e morreu por mim. Que coisa poderosa. Então, rapidamente, para a gente terminar aqui, eu quero deixar quatro insights rapidinho aqui para você, tá? Rapidinho, tenha um pouquinho de paciência aí comigo. Primeiro insight, eu quero reforçar isso, a sua perspectiva, porque quando nós estamos falando sobre identidade, a paz é a sua identidade, o que, na verdade, eu estou te falando? Quem define você não são os conflitos que você vive. Sabe? Quem define você precisa ser Cristo em você. Não é? É interessante como que as pessoas, às vezes, têm dificuldade com isso. Eu estava vendo um podcast, aí o cara, entrevistando uma pessoa, perguntou para o cara assim: fala para mim quem você é sem falar o que você faz. O cara ficou em choque. Não, se eu não puder falar o que eu faço, eu não tenho de falar. Ou seja, coitado, a perspectiva de quem ele é estava relacionada só com o que ele faz. Irmão, sério, ó, eu estou pastor, mas eu não sou pastor. Agora, eu sou filho de Deus, eu não estou filho, eu sou. É a minha essência, é a minha identidade. Então, num sentido espiritual, nós precisamos entender, não é, qual é a revelação que nós carregamos, porque num plano natural, quem é que vai definir muito a sua identidade? De quem você é filho e aquilo que você faz. Não foi isso que eles falaram de Jesus? Né? Perguntaram, quem dizes que tu és? Aí Pedro teve uma revelação do céu, falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo significa o quê? Ungido para alguma tarefa. E filho, filho. Qual é a primeira noção de identidade que nós temos? Vem dos seus pais. Né? A minha identidade foi muito marcada na infância. Não é? Meu pai era promotor de justiça, minha mãe era médica. Né? Nós fomos criados aqui no bairro Santa Inês. Meu pai foi o segundo morador no bairro. Então, toda a vizinhança, toda hora, batia lá em casa. Ou tinha um problema de saúde, ou tinha um problema na justiça. E a profissão dos meus pais, aquilo me ministrou muito, sabe? Né? Me inspirou em muitos aspectos. Né? Então, como que nós éramos conhecidos? Como o filho lá do Dr. Tales, da doutora Isabel. Mas, quando nós estamos falando de essência, de identidade, o que define a sua identidade, queridos, é que uma vez que você entregou a sua vida a Jesus, você é filho e filha de Deus. Será que tem alguma coisa mais poderosa do que essa? Porque se você é filho, você é herdeiro, tudo que é dele é seu. E ele é a sua paz. Então, eu estou falando algo muito específico para você nunca pensar que você é essa pessoa, né, do conflito. Você já viu como muitas pessoas se intitulam? Eu sou nervoso, eu sou estourado. Eu sou estressado mesmo. Não, você não é isso. Entendeu? Ou seja, você tem uma crença errada. Você precisa renovar a sua mente, se despir desse velho homem e se revestir de um novo. Mas vamos lá. Então, preciso correr aqui. Perspectiva, não é? Veja, quando nós somos criticados, né? Qual é a nossa primeira reação? Né? Às vezes é magoar, é se fechar. Né? Mas, volto a dizer isso para vocês, a maioria das pessoas, elas são muito feridas pela forma como elas interpretam os fatos. Isso está muito na interpretação dela. Cada emoção sustentada, na verdade, forma uma identidade. Se uma pessoa insiste em responder com raiva, mágoa, vingança, você está se tornando isso. É verdade. Então, aquela crítica que você recebeu, na verdade, não é o problema. O problema é o significado que você atribuiu a ela. Você precisa de uma sabedoria. O que eu quero dizer, não permita que um estímulo externo interfira no seu coração. Você precisa olhar para a sua mente como se ela fosse uma casa sagrada. Sua mente é o seu jardim, é uma casa sagrada. Você deixaria qualquer pessoa entrar na sua casa com os pés sujos? Uma pergunta, né? Então, por que que nós vamos, muitas vezes, permitir que palavras, mesmo que sejam palavras tóxicas, né, ocupem um lugar como se elas fossem verdades para nos definir? A gente precisa de ter esse cuidado. Né? Então, não abre a porta para essas coisas. Não aceita esse pacote. Né? Você precisa simplesmente observar algumas coisas sem absorver. E você vai ver que essas coisas, literalmente, elas perdem a força, elas perdem o poder. Né? Então, a gente precisa... do que é que nós estamos falando aqui? A Bíblia é um livro que nos dá uma inteligência emocional. Olha, você saber como tirar proveito das suas emoções, como fazer a leitura certa através delas, olha, vai te dar uma vantagem descomunal para você ser uma pessoa vencedora. E é exatamente isso que o andar no Espírito, seguir a paz, vai te conceder. Então, primeira coisa, seja uma pessoa atenta sobre como que você significa um desgaste. Sabe, não... Olha, se está no seu poder de resolver aquilo, resolve. Se não está, não ocupe a sua mente com coisas que estão fora da sua conta. Sabe? Fique tranquilo. Segundo conselho que eu te dou aqui, não tente mudar a vida dos outros. Não faça isso. Você sabe, mesmo na igreja, ninguém muda ninguém, né? A gente influencia. Mas a mudança acontece quando? Quando uma pessoa abre o coração para Jesus. Aí ele realmente muda tudo, de dentro para fora. Tá ok? Então, Deus não nos chamou para mudar as pessoas, né? Deus nos chamou, né, de uma forma muito sábia, onde nós precisamos saber administrar essa paz que nós carregamos e nós precisamos simplesmente vibrar isso, influenciar dessa forma. Então, é interessante, né? Uma pergunta. Você já se decepcionou esperando que alguém tivesse a mesma opinião que você, ouvisse as coisas do seu ponto de vista? Já viveu esse tipo de situação? Eu vou te dizer, queridos, olha, não espere que todas as pessoas vão enxergar as coisas como você enxerga, porque isso é fora da realidade. Isso é fora da realidade, não funciona dessa forma. Então, qual que é a chave? Né? Nós não estamos aqui para forçar situações onde nós queremos mudar uma outra pessoa. Né? Mas qual que é o nosso encargo aqui? A gente precisa preservar a nossa paz. A gente precisa manter o nosso coração alinhado com o Espírito Santo, alinhado com a palavra de Deus. Né? E Deus vai trabalhar nessa situação. Então, a verdadeira liberdade, sabe onde que ela está? Ela está no domínio próprio, em você se controlar pelo Espírito de Deus, né? E em não permitir que uma influência que venha de fora interfira dentro de você. Não permitir que o mundo te controle. Por isso que nós precisamos estar num processo de renovação da mente o tempo inteiro. Por isso que a gente tem que viver uma vida ligada, atenta ao Espírito Santo o tempo inteiro, né? Porque ou nós vamos estar reforçando o nosso eu, aquele programa antigo, né? Onde a gente se irrita, a gente se desgasta, a gente paga o mal com o mal, ou nós vamos realmente andar no Espírito, não é? E vamos fazer o que a palavra diz. Interessante os conselhos da Bíblia, né? A Bíblia, ela põe um machado lá na raiz da árvore. Se uma pessoa te fez mal, a Bíblia fala assim, não paga o mal com o mal. Se o teu inimigo tem fome, dá ele de comer. Se ele tem sede, dá ele de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, porque diz o Senhor, meu é o acerto de contas. E eu vou te dizer, né, às vezes eu já ouvi pessoas assim falando assim, a pessoa às vezes mexe de uma justiça própria, não... Aconteceu isso e eu vou levar esse irmão diante de Deus. Não faço não, cara. Porque você vai junto. E às vezes você está precisando mais de misericórdia do que ele. Faço não. Por isso que a Bíblia diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Querido, Se você se sentiu ofendido em alguma coisa, solta, libera, abre o seu coração. Pensa em como você foi perdoado. Dá um curto-circuito nisso, porque na nova aliança, você não perdoa para ser perdoado. Você perdoa porque você foi perdoado. E como que você, sendo perdoado, você vai sonegar perdão para alguém? Você anda na contramão de quem você se tornou como filho. Sabe? A coisa emperra. Então, a gente precisa renovar a nossa mente nesse sentido. Entenda uma coisa, empatia. Antes de qualquer coisa, empatia é você não se deixar contaminar. É a partir daí que você pode realmente ter compaixão de uma pessoa. Então, primeira coisa, cuida do que é a sua responsabilidade. O seu coração é a sua responsabilidade. Ok? Faz sentido? Terceira coisa, priorize o essencial. Você já viu como que, se a gente distrair, como que a gente se desgasta com bobagens? Já pensou? Você já parou para pensar nisso? Você pega uma fila lenta, daqui a pouco você está estressado, xingando, só tem um caixa atendendo, falando um monte de bobagem, né? Então, a gente precisa, na vida, focar naquilo que é essencial, porque onde vai o seu foco, ali vai a sua energia. Onde vai a sua energia, ali vai a sua vida, né? E todas as vezes que nós estamos nos irritando com coisas que são irrisórias, são desprezíveis, você está treinando a sua mente dessa forma. Você está mal treinando a sua mente. Então, tome esse cuidado. Sabe, tem coisas que não vão fazer, são momentâneas, não vão fazer diferença nenhuma na sua vida daqui um ano, dois anos, três anos. Mas se você deixar ficar rodando esse programa antigo, você vai ficar repetindo o seu comportamento. A gente fica patinando. E a última coisa, escolha a paz como a sua nova identidade. Como eu falei para vocês, na verdade, sentimentos como, por exemplo, a raiva, é um vício químico. Quando as pessoas treinam a mente dessa forma, elas têm uma necessidade física de ficar reagindo toda hora dessa maneira. Por isso que as pessoas não percebem. É um vício químico, né? Quanto mais a pessoa se reage assim, mais o corpo dela pede por isso. É a forma dela se desabafar, é a forma dela extravasar, né? Às vezes vai até, o cara vai até nos psicólogos, não, xinga todo mundo que estiver na frente e desabafa. Né? Não, que esse conselho é mais doido. Né? Mas sabe qual é o fato? A paz pode virar para mim, para você, um santo vício. Estou usando a palavra vício, né? Põe amor nas minhas palavras, né? Mas a paz pode virar para mim e para você um sagrado vício. Porque não são essas coisas que têm que nos definir, tá ok? Não é o que te irrita que tem que te definir. E hoje, muita gente está carregando esses rótulos, né? Sou estourado, sou nervoso, sou não sei o quê, né? Então, isso não é você. Isso, na verdade, é um padrão emocional que está sendo repetido por tanto tempo que o seu corpo virou escravo dele. Mas essa mentalidade reprovada, ela pode e deve ser quebrada. Esse que é o fato. Na verdade, Deus quer nos tirar desse piloto automático. As pessoas que dirigem aqui, você já ficou tão habituado, às vezes, de ir para um lugar de carro, Você entrou no carro, naquele dia você queria ir para um outro lugar, mas você foi para aquele. Você dirigiu sem ver o que você estava fazendo. A maioria de nós estamos vivendo a vida dessa maneira, né? Mas Deus quer nos dar essa chamada do Espírito. Então, queridos, a Bíblia diz que eu e você, em Cristo, nós somos filhos da paz. Quanto mais você anda no Espírito seguindo a paz, mais você pratica e assimila esse Cristo que está vivendo em você. E quando nós aprendemos a cultivar a paz, seguir a paz, né, com o tempo, ela não só te protege, mas ela passa a mudar tudo que está ao seu redor. Olha só, a Bíblia fala que Jesus estava lá com os discípulos no barquinho, no meio da tempestade louca. A Bíblia fala assim: despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Ou seja, quando Jesus falou, a paz que estava dentro dele veio para fora. Não foi o de fora que afetou o de dentro em Jesus. Os discípulos foram afetados pelo vento e pela tempestade, ficaram morrendo de medo. Né? Mas Jesus estava dormindo no meio da tempestade, ele foi até mal interpretado pelos discípulos. E quando ele falou, a paz que estava dentro dele mudou todo o ambiente que estava fora. Então, queridos, eu vou dizer, de alguma forma, todos nós precisamos de libertação. E eu quero te encorajar nessa direção. Você viver de tal maneira, discernindo isso que nós estamos falando, que você faça essa declaração: nada vai tirar minha paz. Nada. Assenta isso no seu coração. Que essa seja a sua escolha diária. Que esse seja o seu novo padrão de vida, a paz como identidade. Paulo fala para Timóteo assim: Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai, de Cristo Jesus, nosso Senhor. Vocês estão entendendo, queridos? A paz não é ausência de conflito, é a presença de Cristo na nossa nova natureza. É eu e você sendo guiados pelo Espírito Santo, manifestando a pessoa de Cristo. E é isso que nós precisamos de assumir: a identidade de um verdadeiro filho na fé, na graça, na misericórdia, mas, sobretudo, na paz. E, para terminar, eu vou deixar um verso com vocês que está em 1 Pedro 3,10. Tá? Esse é outro verso que eu puder colocar ali, que você pode anotar, se você puder memorizar. Esse verso está escrito assim: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes? Quem quer amar a vida e ver dias felizes? Amém? Refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Quantos estão nisso? Vamos lá? Não fica de pé no seu lugar. Eu vou pedir para o pessoal distribuir o cálice da ceia, porque essa é a palavra da ceia. Jesus é a nossa paz. Nós vamos cantar um cântico, mas eu gostaria de orar com você assim que a gente terminar a ceia. Nós não vamos, tá? Vou gastar mais 5 minutinhos aqui, pedir a paciência de vocês. Mas eu creio que Deus vai liberar milagres na sua vida aqui nessa manhã. Eu sinto no meu coração, tem pessoas que precisam de um virar de uma chave em relacionamentos. Queridos, quando a gente considera tudo que o homem perdeu na queda, quando ele caiu lá no jardim, sabe qual é a coisa mais difícil da gente resgatar? Essa graça para construir relacionamentos saudáveis. Essa sabedoria que só a palavra e o Espírito podem nos dar. Né? E mesmo assim, Infelizmente, muitas vezes, nós somos distraídos, nós deixamos o programa antigo prevalecer, mas, graças a Deus, nós temos um Deus que investe nas nossas vidas, que nunca desiste de nós. E eu quero encorajar você, eu procuro ser aquela pessoa que também nunca desiste de ninguém. Muita gente já desistiu de mim, fazer o quê? Mas, por isso que a Bíblia diz, dependendo de você, tenha paz. Esse verso de Hebreus, ele é muito forte, porque fala assim, segui a paz com todos, e todos é todos mesmo. Pode ser o cara que te roubou, pode ser o cara que te defraudou, pode ser o cara... Olha, existe uma sabedoria no Espírito Santo para você trazer a cruz para a sua realidade de vida e você ter paz. Porque Deus é Deus e sai da reta. E quando Ele diz, eu sou a sua paz, Ele é mesmo. Por isso que a paz precisa ter essa marca na nossa identidade, na essência de quem você é. Quando os discípulos foram de dois em dois pregando o evangelho pelas casas, Jesus falou assim, se houver algum filho da paz, fica ali. Esse é o lugar de pregar o evangelho. Quando a Bíblia fala de nós vestirmos a armadura de Deus, a Bíblia chama os sapatos de sandálias da preparação da paz, do evangelho da paz. Por quê? Entre você e o mundo precisa estar o evangelho da paz. Nós não anunciamos o juízo de Deus. Nós anunciamos que Cristo foi julgado por nós, morreu pelos nossos pecados. E as pessoas podem ser reconciliadas e experimentarem paz. Esse é o evangelho que nós pregamos. Nós carregamos a palavra da reconciliação, o ministério da reconciliação. É isso que eu e você carregamos. Que nada feche os nossos olhos com respeito a isso. Nada. Irmãos, eu confesso para vocês que eu já vivi muitas situações na minha vida falando de relacionamento. E eu já, muitas situações, eu já reagi muito mal. Verdade. Mas olha, falo com vocês com todo temor e tremor. Isso aí não me pega mais não. Não importa, eu não abro mão da minha paz. Eu não abro mão, o que depender de mim, eu vou às últimas consequências pela palavra e pelo ministério da reconciliação. As últimas consequências. Agora, cada um é responsável pelo seu coração. Faz sentido para vocês? Ele é a sua paz? Então vamos celebrar isso. Pega o pão, pega o cálice. Pode ir comendo enquanto a Lai canta. Coma o pão, toma o cálice. Recatama chakaranara. Cristo é a nossa aliança de paz.